O título da nossa pregação é Obedeça e usufrua das consequências. Nós vamos a Provérbios 3, que é um capítulo grande, mas eu quero ler apenas três passagens que mostram três conselhos dados por Deus, na realidade é pela sabedoria personificada, como se ela fosse uma pessoa, que nos leva obrigatoriamente a pensar em Cristo, que é a sabedoria de Deus. Então é como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo dando esses conselhos, mas o que eu achei interessante para destacar esses conselhos, existem muitos outros neste capítulo que eu não vou ler, é que eles são seguidos pelas consequências de cumprir esses conselhos. Por isso é que é o título, Obedeça e usufrua das consequências. Não se constitui grande novidade esses conselhos, nada muito fora do comum, mas o interessante é que fala do que acontece com quem obedece esse conselho. Então, nós vamos aqui a Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2, para o primeiro conselho, com a consequência. Diz assim então, Provérbios 3, 1 e 2, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, hoje pela manhã, minha esposa, irmã Sandra, estava comentando de quão maravilhada ela fica cada vez mais com a tua palavra, que há mais de 30 anos ela estuda. A perfeição, a abrangência, a profundidade, tudo o que torna essa tua palavra perfeita, e ela tem toda a razão no comentário desse. Obrigado por podermos abrir então essa palavra maravilhosa agora e nos concentrar em três breves conselhos que a sabedoria dá, e a sabedoria és tu mesmo. O teu filho é chamado de a sabedoria de Deus. Então nos ajuda a ouvir esses conselhos, colocá-los em prática para usufruir das consequências. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o primeiro conselho é muito simples: obedecer os ensinos de Deus. Ensino, claro, é tudo o que a palavra de Deus diz, tudo o que tem na Bíblia. Eu gosto da ideia de não te esqueças, que daquela sensação da importância de manter sempre no pensamento. Na nossa reunião há pouco tempo foi comentada a importância de estarmos sempre presentes nos cultos, presentes de frente à Bíblia, em contato com a palavra de Deus. Eu pessoalmente gosto muito de usar um verbo, que é o verbo expor-se. Muitas vezes tenho aconselhado irmãos, dizendo, se exponha à palavra de Deus, abra a mente, o coração, coloque diante dos olhos, diante dos ouvidos, coisas relacionadas com a palavra de Deus, até uma conversa com um irmão, uma irmã na fé, tudo isso faz parte da exposição. Quanto mais nós nos afastamos desta exposição, mais damos lugar para o inimigo perturbar a nossa vida. Então, manter sempre no pensamento, sempre esta ideia, não esqueça. E cada um trate de levar isso na prática do seu dia a dia. É um MP3 que gosta de ouvir, é um DVD, é um CD do carro, o que for, mantenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Tudo bem, você não vai passar o dia inteirinho lendo a Bíblia, ouvindo só coisas diretamente relacionadas com a palavra de Deus. Tem o lazer, você quer ver um filme, você quer conversar uma coisa bem aleatória com alguém, bem leve da vida, mas procure equilibrar. Que eu li? Hoje é domingo, é. Então teve sábado, teve sexta, teve quinta, teve quarta. O quanto eu me expus para a palavra de Deus? Eu li a própria Bíblia? Quantas vezes? Eu li algum livro relacionado com a Bíblia? Eu vi algum DVD sobre a vida de um crente, de um mártir da igreja cristã, de Lutero, que não chegou a ser mártir, mas Paulo apóstolo, John Huss, que foi queimado numa fogueira, sei lá, eu li sobre o grande pregador Spurgeon, alguma coisa dele, que é Calvino, eu li alguma coisa. Agora, você diria com muita facilidade a biografia de muitos artistas de cinema bonitinhos, artistas lindinhas, e não só vazios, como muitas vezes perniciosos, imorais, depravados, e a gente sabe as vidas deles tudinho. Agora pergunta quem é Calvino, pergunta quem foi Agostinho, não vai saber. É uma pena. Então, quando eu digo se expor à palavra de Deus, envolve tudo isto, respirar mais as coisas de Deus, guardar, aqui é não mais apenas lembrar, mas obedecer. Interessante isto, obedecer. Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque aí vem a consequência: eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Aumentarão como? Pastor, isso é uma promessa literal para uma vida mais longa. Quem obedece a Bíblia, então, vive mais, é isso? A expectativa de vida aumenta? No Velho Testamento, era nesse sentido mesmo, mais literal. Podemos ver muitas promessas de Deus diretamente associando a obediência com saúde, com paz, paz civil na cidade, no país. E o contrário, vemos ameaças terríveis de doenças, de medo, de conquista de outros, de inimigos, para o caso da desobediência. Isso mudou no Novo Testamento, essas promessas não aparecem mais de uma forma tão ligada, eles cederam lugar a garantias de um estado interno, como paz no coração, alegria, o fruto do Espírito. Então, eu não vou desenvolver muito isso, porque não é o nosso propósito aqui, mas esse é um ponto que quem entender isto vai alcançar muito do segredo das diferenças entre Velho Testamento e Novo Testamento, e ver o ponto exato em que muitos, muitos líderes de seitas misturam e pegam promessas do Velho Testamento e aplicam para hoje de uma maneira tão literal, ou mais literal quanto era lá. Isso causa uma distorção para a época em que vivemos hoje do Novo Testamento, e é muito prejudicial. Então, quem entende isto, ganha um segredo para a sua vida, para entender melhor o Velho Testamento, entender o Novo Testamento. Então, pastor, mas toda essa conversa bonita aí, em suma, é uma promessa de vida aumentada para hoje? Eu aplicaria de duas formas para hoje. Não é que jogaria fora esta passagem. Não, isso aqui é para o Velho Testamento, não vale coisa nenhuma para o dia de hoje. Vale. Claro que vale. Quem obedece a Bíblia, com certeza, vai ter uma vida mais tranquila internamente. Não é mais tranquila em termos de coisas ao redor. Basta ler, acabei de falar das biografias de mártires e tudo. A vida deles não foi nada tranquila. Perseguições e tudo mais. Ainda hoje existem muitos crentes que são perseguidos. Mas dentro do coração há calma, menos estresse, mais confiança em Deus, mais paz no coração por ser obediente. Isso gera paz, gera tranquilidade. Tudo isso é vida, é qualidade de vida, e, por que não dizer, uma vida aumentada. Quantos médicos hoje estão dizendo: cuidado, meu amigo, estresse mata. Então, uma vida internamente equilibrada, amadurecida, serena, mesmo com tempestades ao redor, mas é uma vida que tem uma qualidade muito acima. e pode ser entendida de uma forma, de uma qualidade de vida melhor. E, por que não dizer também, uma vida com menos disciplinas de Deus. No Novo Testamento, mesmo no Novo Testamento, há relatos de crentes que morreram cedo por causa de pecado. Deus tirou. Eu acho difícil alguém ter coragem de dizer assim: o irmão morreu novo porque pecou e Deus levou. Ninguém pode chegar e decretar desta forma. Mas não tenham dúvidas de que muitos crentes morrem cedo por desobediência a Deus. Fica quase evidente. Ninguém vai chegar a apontar e assinar embaixo. Mas é claro. E Deus permite acidentes, muitas vezes terríveis, que alteram a vida inteira do crente e tornam a vida até mais encurtada por causa de uma saúde ruim, muitas vezes por causa de disciplina de Deus. Não sabemos diferenciar quando não é, é difícil e nem nos compete, mas fica o alerta: crente insistentemente desobediente a Deus corre perigo de vida. Por que não? Segundo conselho, no versículo 6. São conselhos totalmente independentes um do outro. Então, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que seria reconhecer Deus em todos os caminhos? Eu diria acreditar a ele tudo o que nos acontece. Muitas vezes nós temos a tendência, é o contrário, é de debitar a Deus o que nos acontece. Qual seria a diferença, esse tal desse creditar e debitar? O debitar é assim: Deus permitiu, né? Fazer o quê? Sou um sofredor mesmo, Deus me quer sofrendo mesmo. Você está debitando, você está praticamente culpando a Deus. E o que é creditar? Como Davi fazia. Acontecia algo duro com ele, ele fugindo de Jerusalém para se preparar para a revolta do próprio filho dele, e um homem jogando pedra contra ele, e os generais dele querendo matar aquele homem que estava jogando pedra no rei. E ele dizia: não, deixe, isso vem de Deus. Se o meu filho se revolta contra mim, um homem desse não pode, deixe, isso é Deus por trás disso aí. Muito, muito bonito. Davi, uma das coisas bonitas da história dele é você notar o quanto ele acreditava a Deus, até pelas dificuldades, pelas perseguições, pelos problemas que ele passava. Outro mestre nisso, José. Eu estou aqui para ler, mas não vou ler. Gênesis 45, de 1 a 8, depois vocês leem. Como ele diz: vocês intentaram fazer o mal comigo, quando vocês me venderam e vim acabar aqui no Egito, mas Deus quis o bem com isto. Vocês queriam o mal, eu sei. Não estou nem desculpando vocês no sentido da responsabilidade de vocês, não. Mas, tudo bem. Deus queria. Deus permitiu, dirigiu isto e era para o meu bem. Isso é acreditar a Deus. Então, você está sofrendo muito por alguma coisa, Deus quer assim, é melhor para mim. Isso é acreditar. Um alerta que eu daria. Esse reconhecer o Senhor, eu não creio que seja querer interpretar tudo o que nos acontece em detalhes. A gente erra muitas vezes. Olha, aconteceu isso por causa disso, Deus quis dizer isso. Às vezes acontece logo depois uma coisa que anula totalmente o que você acabou de dizer, porque já é uma outra situação. Então, acreditar a Deus tudo o que acontece não é querer explicar logicamente, racionalmente, cada situaçãozinha particular na nossa vida. Não, eu tropecei para poder isso acontecer aquilo. Muitas vezes não acontece isso. Então, uma sugestão: procure olhar para trás quando a situação tiver já sido encerrada. Acabou. Aí você olha: rapaz, aconteceu isso. Coisa interessante. Provavelmente Deus queria isto. Graças a Deus. Como eu acabei de comentar a presença da Sandra naquela reunião com os irmãos Bruce e Carol, né? Piorou da mão, porque piorou, não foi trabalhar, porque não podia digitar, ficou em casa. Então, olhando para trás, a gente vê: puxa, Deus preparou para levar a Sandra para aquela reunião. Eu acho isso seguro, acho isso tranquilo, mas pelo menos deixa acontecer. E mesmo depois que aconteça, tenha cuidado ao colocar, para você não ter depois que dizer, ih, falei antes do tempo. Interpretar tudo o que acontece é totalmente sem nenhuma segurança. Consequência, versículo 6, né? Reconhece todos os teus caminhos e, aí vem a consequência, ele endireitará as tuas veredas. Endireitar no hebraico, além de corrigir, é tornar suave. Pode ter esse sentido também de tornar suave, reto. Uma vereda reta é mais gostosa de andar, mais segura. Pode ter esta ideia também. Então, reconhecer com gratidão o nosso Deus em todos os nossos caminhos é garantia de uma caminhada reta, segura e convicta de estar afinada com o Deus Todo-Poderoso e muitíssimo bem acompanhado. Reconhece Deus em teus caminhos. Ele está comigo. Ele está comigo. Por último, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e, consequência, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O contexto imediato aqui, Velho Testamento, era ofertas no templo, não era questão de dízimo que era obrigatório, mas a ideia aqui era que é algo voluntário, acima da obrigação. Quando o assunto é contribuição financeira ao trabalho de Deus, muitas vezes nós ficamos bitolados aos tais dos 10%. E olhe lá. E ainda há os que questionam, mas espera aí, é 10% dos, é do líquido, é do bruto do que eu ganho. O que eu vejo numa passagem dessa aqui, e há outras, é que o crente, nós devemos ser mais ousados, mais liberais, mais generosos na nossa contribuição financeira a causas que agradam a Deus. Não é somente no caixa de ofertas da igreja. Não, inclui, mas não é só isto. É de maneira mais geral, ajudar alguém. Tudo isso agrada a Deus, gente. Tudo isso. Então é ser mais aberto. Deus é muito sensível a esse tipo de atitude. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 9, versículo 7, nós lemos assim, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção da sensibilidade de Deus para este assunto, porque Deus ama a quem dá com alegria. É uma maneira de dizer, Deus gosta muito de pessoas assim, de maneira especial, ele se alegra, ele é sensível a isso. Ajude mais a pessoas, a causas, a irmãos que têm necessidade. Seja mais mão aberta, experimente. É aí que vem, experimente. E aí a consequência, te encherão fartamente. Voltando aqui a Provérbios 3, versículo 10, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas, pastor, é exatamente isso que o que a turma da televisão vive dizendo. Dê ofertas, dê para a minha igreja, está aqui o número da conta, e você vai ganhar dinheiro, seus sonhos vão ser realizados. Pastor, é a mesma coisa. Mas eu não estou dizendo isto. E a Bíblia está dizendo isso no Velho Testamento, que poderíamos de fato entender como uma promessa mais literal, como eu já expliquei. Sejam fiéis e vocês vão ser protegidos dos inimigos. Sejam fiéis e vocês vão ter mais saúde. Sejam fiéis. Então havia de fato mais promessas específicas para coisas desta vida. No Novo Testamento ficou mais espiritual esse tipo de promessa, como expliquei. Mas creio que ainda podemos aplicar uma passagem dessa como um princípio divino de que Deus continua sensível a quem dá liberalmente, quem é generoso com as coisas que o agrada, e ele vai tratar de compensar isto. Obrigatoriamente, então, está lá em Provérbios, ele vai encher o celeiro da pessoa. Eu não diria assim, eu diria da seguinte forma: a maneira que ele vai compensar é com ele. Ele pode compensar dando melhores condições financeiras? Pode. Ele pode compensar dando, em vez de um tesouro no Banco do Brasil, guardado lá na sua poupança, um tesouro de boas obras que você venha a ter, você venha a ser uma pessoa riquíssima de virtudes? Sim. E eu acho que o Novo Testamento puxa mais para esse lado. Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, que eu li até um versículo, mas não vou ler outros, não vou mais desenvolver, já estou encerrando. Mas Paulo é cuidadosíssimo quando ele fala nesta consequência do que Deus faz com quem financeiramente ajuda. Ele fica ali e ele em momento nenhum fala claramente de um aumento de riqueza, como falava no Velho Testamento. Sim. Então eu não vou deixar de ler uma passagem dessa e de nos exortarmos mutuamente com uma passagem dessa belíssima. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou deixar de ler uma passagem dessa porque está no Velho Testamento? Vou nada. E nem vou para o outro lado dizer: está aqui, irmãos, é Bíblia, é a palavra de Deus. Se você tem dívidas, dê muito para a igreja e Deus vai fazer transbordar os seus celeiros. Não, porque isso não é honesto. Então, o que eu faço? Eu pego uma passagem dessa, vibro com ela, pessoalmente cresço com ela, compartilho com vocês, mas sem entrar em tantos detalhes, que eu não posso entrar, quanto a maneira como Deus vai compensar a quem financeiramente contribui com mais largueza, com mais generosidade. Repito, não só no caixa da igreja, mas no dia a dia, com as pessoas, gente que a gente nem conhece, ou crente ou não crente, não importa, mas seres humanos, e com causas que nós temos certeza que agradam a Deus. Então, o princípio está aí. Eu vejo claramente assim. É princípio claro. Ajude e seja liberal com o seu dinheiro, seja generoso, e Deus cuida. Deus cuida de lhe recompensar. Ele vai lhe recompensar. Com mais dinheiro? Não sei. Certamente, com bênçãos maravilhosas internas, como eu já falei. A gente fala aqui, fulano é rico. É uma pena. Já tenho comentado isso aqui nesse púlpito. Fulano é rico. A gente pensa logo nos bens dele. A gente nunca pensa que aquele irmão está andando uma bicicleta velha, mas é riquíssimo. Que coisa! Vai conhecer a mulher dele? Vai conhecer os filhos dele? A honra que ele tem com seus vizinhos? Vai conhecer a sabedoria que tem dentro daquele coração? Gente, é um homem riquíssimo que mora numa casinha muito, muito modesta, andando uma bicicleta velha. Não, o ricão para nós é o que é roupa boa, o carro é bom, que viaja muito, essas coisas todas que vocês sabem. É uma pena que o mundo tenha nos levado a esse ponto. Fala em rico, não pensa no rico espiritual. Então aqui Deus está dizendo: eu faço os celeiros de vocês crescerem. Nem que seja, que não é o quebra-galho. Bom, lamento muito, gente, que hoje em dia eu não estou mais enchendo a poupança de vocês. É só o coração que eu estou colocando mais virtudes dentro, mais paz. É muito mais valoroso, valioso, o que nós temos hoje no Novo Testamento de promessas e de garantias, do que no Velho. Muito mais. Então a saúde, o dinheiro, essas coisas são secundárias quando comparadas com o estado espiritual, o que Deus coloca dentro de nós, nossa paz, nossa alegria e nossa capacidade de ajudar os outros e de ser benignos. Riqueza é isto. Que Deus nos abençoe então com esses três conselhos, a nós obedecermos ao nosso Deus, reconhecer o nosso Deus nos nossos caminhos e sermos generosos com as coisas materiais, que as consequências são espetaculares. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo, que teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.